continua tomando.
Fazer uma oração forte para libertar a menina desse demônio.
Precisa de libertação.
Vou fazer uma oração para sair esse demônio.
Campanha de libertação.
Demônio do café na menina.
Não, creio.
Pegou um salgadinho, né? Você falou que era um só, né?
É?
A paz seja convosco. Estamos aqui pensando como nós vamos fazer uma oração forte para expulsar esse demônio do café da Menízia.
Não, esse Deus me arreda disso.
É, Deus se arreda. Que isso, Deus se arreda. Vamos lá, Rô? Podemos começar? Podemos começar, Luísa? Você vai pegar mais uma coxinha? Tem um quibizão aí. Tem um quibizão. Agora eu vou dar dominical. Então, finalizando. É coxinha. Vamos lá. Vai comer mais, vô? A primeira área que nós estamos tratando sobre descontrole é o da comida e da bebida. Falamos que nossa observação não é em relação a pessoas que têm problema de obesidade, e sim a falta de controle. Tanto obesos como pessoas magras, elas também passam por esse tipo de problema dentro da área de descontrole. Há homens que podem beber várias latas de refrigerante. Citei o exemplo do meu ex-pastor, meu pastor falecido lá de São Paulo, em que ele tudo era com Coca-Cola. E aí nós citamos esse exemplo da pessoa que bebe refrigerante todos os dias, o tempo inteiro, não consegue se alimentar, e aí parece que aquilo não é algo, que é algo normal, não há problema nenhum, mas esta condição de você simplesmente não conseguir tomar uma refeição sem ter um líquido por perto é uma falta de controle. Pode ser em menor grau, mas é também. Um jeito de exercermos o autocontrole é nos afastar da tentação ou remover para longe aquilo que nos tenta. Então, se você tem problema de sorvete, não tenha sorvete no freezer. Então, às vezes a Rosângela fala assim: ah, a Luísa está comendo muito bolacha, muita porcaria e tal. Eu falei: não compra. Quem faz a compra é você. Se você não tiver isso em casa, ela não vai ter que comer. Ah, eu durmo tarde, eu acordo cedo. Aí eu estou sem fome. Deixa sem comer. Então a gente começa a afastar as tentações de nós, perto de nós. O problema é que a gente acha que a gente pode lidar com as tentações. A pessoa que bebe, ela fala assim: ah, quando eu quiser eu me liberto disso. Eu tomo muito café. Então, quando eu quiser eu paro. O problema é que o corpo está tão condicionado aquilo que a pessoa não consegue se libertar. No caso do sorvete, a pessoa pediu que não se comprasse nem mais um pote e colocasse no freezer. O problema não é você gostar de sorvete, de refrigerante, de café, de coxinha, do que quer que seja. O problema é a falta de controle, que é o que nós falamos. Quando você não tem controle em uma área, você não vai ter controle em nenhuma área. É como se fosse um câncer, que a gente já usou esse exemplo, e que aquilo contamina você e faz com que todas as coisas elas sejam contaminadas pela sua falta de controle, numa coisa simples. A tendência de satisfazer os desejos que nos controlam e que deveriam controlar, esse é o descontrole. Quando você não tem controle em relação ao que você come, ao que você bebe, às coisas que você faz, você tem que tentar se afastar disso. Um termo que a gente usa em aconselhamento bíblico é de amputação radical. O que é isso? Então, a pessoa ela tem uma dificuldade, você tem que tirar aquilo dela. Então, se a pessoa tem problema de celular, de pornografia, ou de, sei lá, não conseguir se concentrar, a pessoa ela não pode ter um celular, não pode ter um celular smartphone. Então, nós temos que começar a aplicar nas nossas vidas, nas situações em que nós não temos controle, essa amputação radical. A segunda área em que os cristãos geralmente não exercem autocontrole é o temperamento. Eu lembro, há uns 5, 10 anos atrás, que eu vi um desenho que falava do Pateta, aquele personagem da Disney. E ele falava que ele era o senhor calmo, mas quando ele entrava no carro, ele passava a ser o senhor furioso. E aí ele entrava muito calmo no carro, mas quando ele ligava o carro, ele sentia um poder. Ele não tinha controle. Alguns crentes são famosos por serem explosivos ou por terem o pavio curto. Ah, não mexe comigo não. Eu tenho pavio curto. O que, que é ter o pavio curto? É não ter controle. A pessoa não consegue controlar o que tem que falar. O que ela está fazendo lá embaixo, amor? A pessoa ela não consegue ter controle nas coisas e ela começa a criar uma série de desculpas. Não, eu sou assim mesmo, meu temperamento. Aí eu sou lá, como é que é as negócios da fleumático? É fleumático, sanguíneo. Não, é porque eu sou sanguíneo. Então é a justificativa. Não, eu sou assim porque eu sou filho de português. Eu sou filho de espanhol. Eu ajo dessa maneira porque é assim. Não, é meu signo. Meu signo é leão, ascendente, câncer, sei lá o que é, entendeu? Então a pessoa ela começa a colocar uma série de desculpas para aquela falta de controle que ela tem. Temperamento explosivo é um estouro rápido, porém intenso, de ira. Quase sempre seguido de uma calmaria imediata. Aquela pessoa ela tem aquela erupção vulcânica, grita, briga, chuta, daqui a pouco a pessoa está calma. Desculpa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, esse tipo de pessoa, pessoas que magoam os outros com muita frequência, pedem desculpa sempre e nunca mudam.
Às vezes essa síndrome de Gabriela, a pessoa não quer mudar. Eu nasci assim, vou continuar assim, vou morrer assim.
E é uma desculpa. É uma desculpa. As pessoas elas não querem abrir mão dos seus temperamentos. E aí, a psicologia ela vem forte nessa área, porque ela justifica os comportamentos, os maus comportamentos, em relação às situações que a sociedade dizem como normais. A pessoa de pavio curto fica zangada ou irritada com facilidade e tem pouco ou nenhum controle sobre suas emoções. E cabe ao ser humano dominar as suas emoções. A pessoa tem essa responsabilidade de controlar aquilo que ela está, como ela está agindo, como está pensando. Falaremos mais sobre ira em outro capítulo. Aqui, a ênfase é colocada no descontrole da ira. Então, não vamos tratar de ira agora, mas a falta de controle dentro da ira. Há momentos e situações que realmente são para nos tirar da paz. Mas como que nós reagimos em relação a isso? Sempre eu digo, o mesmo sol que faz a plantinha crescer, é o mesmo sol que faz a plantinha secar. É o mesmo sol. O que acontece é que as pessoas sendo expostas por situações, elas demonstram apenas o que está dentro do seu coração. Então, a TPM, ela é real? É um descontrole, é uma variação hormonal da mulher, é provado biologicamente, mas a mulher ela tem direito a ser ignorante, ser explosiva, simplesmente porque ela está com a TPM? Não. Aquilo está só expondo aquilo que já está dentro do coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, a pessoa ela tem que desenvolver um autocontrole. Não é porque não está sentindo, não é que não tem que tratar, não é isso. Mas a pessoa tem que aprender a se controlar. A ira, ela é pecado. Mas a pessoa explosiva também peca pela falta de autocontrole. Então, você irar, se irar, e normalmente a nossa ira, ou 100% da nossa ira, é porque alguém avançou no sinal em relação a alguma coisa que eu acho que eu tenho direito. Você se não ira, não se ira com ninguém que esteja fazendo bem para você. Você se ira com alguém quando alguém estiver subtraindo alguma coisa da sua vida, ou seu tempo, ou não te dando a atenção que você acha que você merece. Então você se ira por conta disso. Então a ira, ela é pecado, diferente da ira divina de Deus, em que ela é não motivada por algo que nós possamos fazer. Não há nada que nós possamos acrescentar a Deus. Nada. Então, a ira dele é uma ira cheia de justiça, cheia de equidade, que é diferente da nossa ira, que é sempre motivada pelo nosso próprio coração. Então, a ira, ela é pecado, Mas a pessoa explosiva também peca pela falta de autocontrole. Os ataques de ira normalmente são dirigidos contra alguém que nos desagradou. Talvez contra o motorista que nos cortou. Contra o juiz que marcou a falta. Como é que a Melisa falou aqui? Eu estou indignada, eu estou com raiva, entendeu? Por quê? Porque ela está demonstrando a insatisfação dela em relação ao time que ela queria que ganhasse e não ganhou. É uma demonstração da ira. Pode ser uma ira menos grave, mas continua sendo uma ira. Logo contra o Palmeiras, logo contra ele. Pô, mas se o time está lá na frente, ele está na final, quer dizer que ele tem condições de ganhar e de perder. Ou a pessoa espera pegar um time banana no final? Não espera. Então, quando dois times eles vão para uma final de qualquer coisa, a possibilidade, em regra, é que cada um tenha 50% de chance de ganhar. Então, por que essa manifestação? A ira, ela é pecado. Ataques de ira normalmente são dirigidos contra alguém que nos desagradou. Infelizmente, quase sempre, o ataque de ira é dirigido contra alguém da família. Por quê? Por que que o machão, ele bate na esposa em casa, em vez de arranjar briga na rua? Porque é fácil. O homem está andando na rua, ele olha, eu estou com vontade de brigar com alguém, entra no bar e xinga o outro. Ou entra lá no meio de uma torcida do Flamengo e xinga o Flamengo. É a coisa mais fácil. Ele vai conseguir ir lá e bater nos caras, brigar, o problema é que ele vai apanhar, ele não quer apanhar, ele quer bater. Aí ele chega todo machão dentro de casa. E vai bater nos filhos, vai bater na esposa. A pessoa é uma moça no trabalho, mas fora do trabalho, ele é um leão. Por que que o ser humano, o homem em especial, ele dirige a sua ira contra alguém da família? Porque é mais fácil. As pessoas que estão à volta dele, teoricamente, o amam. Então é muito mais fácil eu demonstrar minha ira contra quem eu amo do que contra quem eu não amo. Eu, quando agrido uma pessoa, eu estou demonstrando meu desagrado com o próprio Deus. As pessoas, elas demonstram que elas não estão satisfeitas com o que Deus fez, mas vai eu brigar com o cara lá na rua? Eu prefiro ficar em casa, ser um machão em casa. E cada vez mais a gente vê essa condição, tanto do homem como da mulher, e as mulheres, elas também agridem, e os homens também agridem. É lógico que a agressão masculina é uma agressão muito mais violenta, é muito mais fisicamente notada do que uma agressão feminina, mas é uma agressão. Infelizmente, quase sempre o ataque de ira é dirigido contra alguém da família. Provérbios 14, 17. Rosângela, por favor.
O que presto se ira com as loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado.
O que, que é esse presto aí? Esse cara presta ou se não presta? O que rápido se ira, faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Aquele que rapidamente perde o controle, ele é considerado como uma pessoa que é louco. Quem se irrita com facilidade comete erros. Fazer loucura, eu não consigo, no contexto de cometer erros, de fazer algo que não era esperado. Quem tem paciência, 16:32, Provérbios 16:32. Seba, por gentileza. Sim.
Ele diz: melhor é um logânimo do que um valente, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade.
Então, o autor desse provérbio aí está falando que quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Aquela pessoa que consegue se controlar. E aí eu lembro daquelas cenas de guerra em que as pessoas, elas estão com as suas armas preparadas, né, para atirar, aquela sequência de homens tudo deitado assim, e aí os guerreiros inimigos estão vindo, né? E aí o capitão lá, o que está comandando, ele fala: espera, ainda não, espera. Aquele que é paciente, é o melhor guerreiro. Espera, agora! Aí sai da tirando, porque aquele é o momento certo. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor que aquele que conquista uma cidade. A pessoa que consegue se controlar, ela é uma pessoa melhor do que aquela pessoa mais vitoriosa. Aquela pessoa que é mais, que conseguiu uma fama melhor. No Novo Testamento, Tiago nos admoesta também. Tiago 1,19, Menise. Tiago 1,19.
Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Então, o que ele está falando aí, Tiago está falando, ouve mais. Se você ouve mais, a pessoa está falando, deixa a pessoa acabar de falar. Você vai ter a sua oportunidade de falar. E se você tem oportunidade e você tem que falar, fale, senão não fale. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha não um ditado, mas uma regra para mim. Se você vai falar, não edifica, não resolve nada, fica para você, não fala. Se você vai falar numa situação e a pessoa não vai ser acrescentada em nada, se você não vai crescer em nada, se a situação não vai resolver, para que você vai falar? Para que você vai se expressar? Tiago, ele traz essa condição muito clara, falando: poxa, seja tardio para se irar, ouve mais, pondera. O secular fala: conta até 10. O que é contar até 10? Contar até 10 nada mais é do que a pessoa ela ter tempo para ela poder pensar. Em que aquele momento de eu tenho que me expressar de qualquer maneira, eu consigo controlar. No Novo Testamento, Tiago nos fala que nós temos que ser tardio a irar. Salmo 119, 11. Luísa, por gentileza.
Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você precisa de tempo para pensar naquilo que você vai fazer. É aquele outro provérbio que nós lemos: quando você age rapidamente, você comete loucuras. Mas se você consegue ver a situação e meditar, e você tem as palavras do Senhor no coração, o que acontece é que a sua resposta ou a sua ação, ela vai ser pautada não naquilo que está dentro do seu coração, mas dentro do que a palavra de Deus ordena. E quanto mais nós estivermos imersos na palavra de Deus, estivermos imersos no azeite da palavra de Deus, o que acontece é que nós vamos agir e reagir de uma maneira muito mais sã do que de uma maneira insensata. O problema é que as pessoas não leem as Escrituras e querem agir de uma maneira sensata. Não conseguem. Eu vou agir segundo o meu coração. Se memorizarmos o Provérbios 14:17, 16:32, Tiago 1:19, Salmo 119:11, o que vai acontecer é: nós vamos começar a controlar nosso temperamento. Nós vamos ter algumas regras no nosso falar e no nosso agir que vai fazer com que a gente não machuque e nem seja machucado. Então nós temos esses procedimentos de segurança na nossa vida. Então quando eu vejo lá a Rosângela vai fazer as fornadas, dos pães, das coisas, ela tem algum procedimento de agir, ela não vai fazer de qualquer jeito. Se eu vou mexer numa coisa quente, eu vou lá e coloco uma luva para proteger minha mão. Se eu vou mexer com uma coisa que precisa ser limpa, eu coloco uma luva não tão grossa, entendeu? São procedimentos. E quando nós começamos a aplicar esses procedimentos dentro da nossa vida, nós vamos estabelecer regras de fala, de agir. Então eu começo a decidir na minha vida que eu não vou falar enquanto a Menízia não acabar de expor o que ela tem para falar. Eu não vou fazer algum comentário em relação ao que a minha filha dizer até que ela tenha terminado. E se eu tiver que falar alguma coisa, que seja uma coisa pautada segundo a palavra, não segundo o meu coração. Não é a minha opinião. Quando eu faço aconselhamento com as pessoas, eu não falo o que eu acho. Essa palavra, eu acho, ela tem que ser banida nas nossas vidas. Você não acha nada. Você tem que falar aquilo que é ou o que não é. E as Escrituras, elas nos dão ver um norte para a gente poder seguir. E a gente falar segundo a palavra. A terceira área em que muitos crentes não exercem o autocontrole é o dinheiro. Estamos na reta final do ano 2021 e as pessoas, elas vão perder o controle no final do ano. Demorou o ano inteiro para se alinhar. Quando chega no final do ano, perde o controle. Eu tenho que comprar, eu tenho que viajar, eu tenho que sair, eu tenho que ter uma roupa nova, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E o que acontece é que você quebra, porque a pessoa não tem controle. Pessoas não têm controle em relação às finanças. Certo palestrante respeitado afirmou que a família americana tem uma dívida média de $7,000 em cartões de crédito. Claro que às vezes uma pessoa ou família se vê obrigada a entrar numa dívida, assim por questão de emergência. Não estou falando de uma situação emergencial. Você precisa entrar numa dívida. Um parente seu passou mal, ou uma ferramenta de trabalho sua quebrou, você precisa gastar. Então, outro dia eu estava conversando com a minha irmã lá, quebrou, ela estava fazendo uma cirurgia e aí quebrou lá o compressor dela. Ela precisava naquele momento. Não dava para deixar o cara com a boca aberta. Ela correu para onde foi, gastou o que foi necessário para resolver o problema o mais rápido possível. E isso gera uma despesa que nós não estamos esperando. Não é sobre isso que eu estou falando. Essas situações são situações que são atípicas e que você não tem controle. Em relação a elas, você resolve o problema e depois você corre atrás para tentar ver o que vai fazer. Tava, papai faleceu, final do ano, final de maio, da data do meu aniversário, vocês lembram muito bem. Voltei com o carro dele, a minha ideia era ficar com o carro dele, vender o meu. No meio da estrada, o carro nunca deu problema, maravilhoso, lindo, cheiroso, tal, tal, tal. Fui mudar uma marcha, parou. O que eu vou fazer? Faço, tem que fazer o que for necessário. Eu tinha que tirar o carro daquela localidade e levar para algum lugar para resolver. Graças a Deus tinha o seguro do carro, mas se não tivesse, eu teria que pagar um guincho ou teria que levar uma oficina e iria gastar um dinheiro que talvez eu não tivesse. É isso que eu estou falando? Não. O problema da nossa falta de controle financeiro é que nós gastamos mais do que nós ganhamos. As pessoas, elas não têm nenhum tipo de controle, não têm nenhum tipo de reserva, nada. Eu gasto, eu ganho 100 e eu gasto 100 e ainda gasto 10 de cheque especial. Depois eu resolvo. Afinal de contas, eu mereço. O problema maior é exatamente esse. Como nação, os americanos e os brasileiros também são a mesma coisa. Não tem exercício autocontrole financeiro. Pelo contrário, tem satisfeito seu desejo de consumo, roupas, aparelhos eletrônicos de última geração, férias exóticas e uma multidão de outros bens e serviços que apelam aos nossos corações. O que mais tem são propagandas, coisas que nos levam a adquirir e viver situações que nós não precisamos. Década de 80 tinha um comercial de um cigarro chamado Hollywood, falava assim: Hollywood, o sucesso. E aí mostrava lá lanchas maravilhosas, homens muito bem torneados seus corpos, com as mulheres também lindas e maravilhosas, mas você tem o quê? Fumar. Então, eles estavam vendendo a ideia que se a pessoa não fumasse, ela não ia ter uma vida boa, não ia ter uma vida regalada. O que as pessoas faziam? Fumavam. Então, em todo momento, as pessoas começam a falar: olha, câmera nova do celular, você precisa de uma câmera de 20 milhões de megapixels. Para que você precisa? Não, porque a foto tem que ter qualidade. É mesmo? Eu lembro quando eu trabalhava com gráfica, eu aprendi o conceito do DPI, que é as polegadas por centímetro quadrado. Então, uma imagem com uma boa resolução, ou uma imagem normal, vai, ela tem 600 dpi, 200 dpi. Para que a gente precisa de uma imagem de 12 milhões de dpi? Não, porque se eu quiser fazer um outdoor, é para isso que servem essas fotos. Uma foto daquela enorme, se você aumentar ela e começar... Sabe quando você pega a foto e você vai abrindo assim? Acho que a Diene mostrou para mim o celular dela e mostrou assim: olha, dá para ver até os poros da pessoa. Mas você vai fazer isso quantas vezes? essa foto com essa qualidade toda. Para que a gente precisa disso? Mas a mídia vai falando, você precisa de um celular com 3 câmeras traseiras, você precisa de ter um celular que ele tenha essa condição aí de que a foto ela seja extremamente realista. Até uma década atrás a gente convivia com as fotos da Kodak, que era tudo embaçado e estava nos albinhos lá. E agora a gente precisa ser necessidade. Quem que vende isso? A mídia. E para isso nós temos que despender o quê? Dinheiro. A gente esquece que um celular de mil reais, não é porque ele é R$1.000. Eles são horas de trabalho. Você pode ter trabalhado 10 horas, 20 horas, 50 horas, 100 horas para comprar um celular. Será que aquele celular ele vale realmente aquelas 100 horas de trabalho que você teve? Como nação, os americanos não têm exercido autocontrole financeiro. Pelo contrário, têm satisfeito seu desejo de consumo. Qual a diferença com o Salomão que nós falamos lá no começo? Nenhum. Nenhum. E se eu não posso pagar à vista? Parcela. 10, 20, 50, 60. E aí o que acontece? No meio dessa caminhada tem um revés. O que acontece? O que você faz?
Eu estava conversando com uma amiga esses dias, né, falando com ela. As coisas duráveis, móveis, as coisas utilidades estão ficando assim, descartáveis, coisas que duram por muito tempo, as pessoas estão trocando assim de um dia para o outro, como se fossem coisas descartáveis, assim, esse consumismo desenfreado, assim. Eu não sei como que é lá nos Estados Unidos hoje em dia, mas alguns anos atrás, uma vez eu vi uma história, né, que não sei em que época lá nos Estados Unidos, que você vai lá, você anda lá por não sei que localidade, que você lá, você monta sua casa, né? Aí você passa lá, você vê fogão, geladeira lá, como esse é o lugar de, o pessoal da limpeza vai recolher os lixos, você monta sua casa todinha, pega fogão, pega geladeira, pega tudinho, monta sua casa.
Ótimos produtos. Carro. Eu quando estive lá, eu vi os caras vendendo carro, sei lá, que a gente paga hoje 10, 20 mil reais, os caras vendendo por $1. Carros novos. Por quê? Já não quero mais, está velho. Não quero mais. O fato de existir nos Estados Unidos organizações cristãs voltadas unicamente a ajudar os crentes a controlar suas finanças mostra que o problema é uma realidade nesse meio, dentro da nossa igreja. Quantas pessoas eu não auxilio dentro ou tento auxiliar dentro da área financeira? A pessoa não tem controle. Eu ganho, um dia eu tenho 1 milhão, no outro dia eu não tenho nada. Essas organizações estão simplesmente ajudando as pessoas a exercerem autocontrole. O que que eu quero fazer no aconselhamento bíblico às pessoas? Ajudar elas a exercerem autocontrole. Contudo, não são apenas os endividados que se descontrolam nos gastos. Muita gente rica, inclusive cristã, satisfaz todos os desejos do seu coração. São parecidas com o autor de Eclesiastes. Eclesiastes 2:10 diz: não neguei nada que os meus olhos desejaram. Então, hoje você pega um site de compras e vendas, só vai passando o dedinho, ó. Você não está querendo comprar nada. Opa, eu quero isso aqui. Não é satisfazendo todos os desejos do coração, mesmo podendo e sobrando, que conquistamos autocontrole. Isso é importante. Não é porque você tem muito recurso que você tem que gastar. Não é porque você tem muita comida que você tem que comer. E às vezes a pessoa acha, ah, porque eu tenho, então eu posso. Eu não posso. A minha falta de controle é se eu, por exemplo, estiver perdendo ou estiver faltando. Não, não é isso. O seu autocontrole ele tem que ser tanto na abundância como na escassez. E as pessoas acham que apenas eu não posso fazer venda. Se eu usar todos os recursos financeiros que eu tenho, do meu salário, e não faltar, e está tudo certo. Não, não está certo. Porque nós esquecemos que nós somos servos de Deus, nós somos escravos do Senhor, e aquilo que nós temos não nos pertence. Nós temos que saber usar com sabedoria isso.
Eu acho que, é claro, Deus nos abençoe tudo, a gente comprar coisas para a gente, tudo, mas eu acho que a gente tem que pesar na balança também. Quanto mais a gente gasta com a gente, a nossa família, claro que a gente é lícito, mas também, quanto mais a gente gasta tanto com a gente, assim, o próximo. agir menos pro próximo, né? E o próximo aonde fica nisso, né?
Fica depois da gente.
Entendeu? Assim, porque, vamos dizer assim, 99% para nós, sabe? Quanto mais recurso, e o próximo, assim, quanta porcentagem que a gente tem investido no próximo, assim, de recurso nosso?
Nada. Não. Eu não roubo, eu não mato, eu não. Eu vou na igreja. Então eu posso fazer o que eu quero. Existem muitas outras áreas, além da comida e bebida, além do temperamento, além das finanças, em que necessitamos praticar o autocontrole. Tempo na frente do computador, mesmo que não seja site pornográfico. Televisão em excesso é um problema que eu tenho. Impulso por compras, isso eu não tenho. Obsessão por algum hobby, né, Rô? Eu brigo com a minha esposa com isso.
Obsessão por quê?
Hã? Não, eu falei, televisão em excesso é um problema que eu tenho. Impulso por compras, eu não tenho. Ela briga comigo para comprar as coisas. Obsessão por algum hobby, tem problema você ter algum hobby? Não tem problema. Tem problema de você gostar do Mengão? Não tem problema. Palmeiras, sei lá quem quer que seja. Tem problema de você gostar de jogar futebol, de você, sei lá, colecionar selo. O problema é você ser fanático. Ó, é minha vida. Isso aí é fanatismo. Isso é fanatismo. Dizer eu não vivo sem, fanatismo. Eu morro por isso, fanatismo. Você não morre nem por Cristo. Você vai morrer pelo Flamengo? Mas as pessoas, elas se matam numa condição dessa. Num jogo como esse, eu não estava lá, nem faço questão. Mas se um palmeirense fosse jogado no meio do Flamengo, só para ele estar com a camisa verde, ele é capaz de matar ele. Por quê? Eu tenho que descarregar minha ira, minha falta de controle. Como o meu desejo não foi satisfeito, eu tenho que ir para cima do outro. Em geral, os homens, seres humanos, precisam de muito autocontrole. Não, homens, homens. Em geral, os homens precisam de muito autocontrole em relação aos olhos e pensamentos, particularmente numa época de que as roupas femininas cada vez mais estão reduzidas e transparentes. Nenhum homem tem direito a mexer com uma mulher, independente de como ela esteja vestida. Mas o homem, ele padece disso. Isso é uma característica do homem masculino. E é errado, mas ele tem que ter autocontrole. A situação dele não se controlar, de ele chamar atenção ou de falar alguma coisa com uma moça que passa na rua, é falta de controle. É aquilo que eu falo. Você passou, a moça está em trajes reduzidos. Você deu aquela olhada, se você der a segunda olhada, pecou. Entendeu? É a falta de controle. Para que você vai dar a segunda olhada? Nossos olhos, eles são cobiçosos. O problema é se você der vazão a isso. Os homens precisam de muito autocontrole. Poderíamos mencionar outras áreas que são facilmente atingidas pela falta de controle. Portanto, eu te incentivo a refletir na sua própria vida. Não importa o que você vê de falta de controle na minha vida. Você tem que ver o que tem de falta de controle na sua vida. Hoje eu estava lendo e eu comecei a ver. E semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos falar sobre impaciência e irritabilidade. É uma das características que eu identifico na minha vida e na vida da minha esposa. Eu e ela. E eu falei para ela. Isso pode falar bastante com a gente. Essa condição de autocontrole, você tem que identificar o que é que você tem. Perdido o controle. A Melissa falou pelo menos uma coisa, café. Eu tenho problema de tomar café, minha mãe me repreende, e quando eu tomo até dói o meu estômago. Então ela não tem controle nessa área. Então é uma das áreas em que ela vai ter que verificar na vida dela. E cada um de nós temos essa possibilidade de chegarmos na presença de Deus e falar, Deus, em que eu preciso ter mais controle? Autocontrole. E o que acontece é que Deus, ele vai te mostrar. Ele vai trazer a você a revelação daquilo que precisa ser mudado na sua vida. Há em você desejos, anseios ou emoções descontroladas? Eu não tenho dúvida nenhuma que sim, como eu também tenho. Lembre-se de que nesse estudo nós falamos sobre os pecados intocáveis, ou sutis, ou aceitáveis, pecados que toleramos em nós. Então, voltamos para a Menise. Se a Menise, ela continua tomando café porque ela acha que isso não tem problema. Porque se ela tivesse consciência de que isso estava errado, ela não ia fazer mais. Então nós temos que começar a pensar nessa condição. Será que eu não estou tolerando uma coisa que faz mal em mim? Como somos descontrolados em alguns aspectos da nossa vida? Em busca por crescimento nessa área, lembre-se que domínio próprio ou autocontrole é um fruto do Espírito. Se você é crente, você tem que ter. Se você não consegue se controlar, alguma coisa está errada. Talvez você tenha que questionar, inclusive, a sua salvação. O problema não é ter falta de controle, e sim você não reconhecer e não buscar a mudança. Não é fácil, necessariamente não é automático, pode ser um processo, mas é necessário para que nós possamos dar um bom testemunho cristão. Somente, você tem que se lembrar, que somente pelo poder capacitador de Deus que você vai conseguir algum progresso. Sozinho, você não consegue. As pessoas, quando elas começam a se afastar da igreja, naturalmente, o coração vai se esfriando. E naturalmente, essas coisas que você identifica como sendo pecaminosas, elas começam a fazer parte de uma condição normal. Porque você não está mais ouvindo, você não está mais vendo os conceitos da palavra de Deus, e o que acontece é que aquelas coisas cada vez ficam mais distantes e elas passam a ser permitidas para você. Amém, queridos?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer por esta ministração sobre descontrole. Nós precisamos, Pai, reconhecer em nós aquilo que está errado, aquilo que precisa ser mudado. E por isso, Pai, nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos oriente, nos convença, nos traga, Pai querido, a lucidez de vermos, Pai, o nosso pecado de descontrole como ele realmente é pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.